בעזרת השם, אורים ג'וויס יודע הוא דף סמך בית. A gente está no começo do DAF. Tínhamos visto no DAF anterior que a pessoa que faz uma promessa dizendo que não vai ter proveito do vinho, por exemplo, até o fim da época da colheita, ele está proibido de beber vinho até o momento no qual as pessoas começam a guardar as facas dentro das capas, porque já acabou a época da colheita e estão guardando e armazenando as facas para o ano que vem. Esse é o sinal que, de fato, a época da colheita foi terminada. A gente viu que não precisa de guardar todas as facas, e sim na época que a maioria das facas já foram guardadas, isso já é o sinal que a colheita está finalizada. Diz então a nossa irmã, Tana, está escrito numa braita, Ukperu rova miktsot, se a maioria das facas já foram armazenadas, mutarot mishum gezer upturot menaser, as frutas que foram deixadas no campo e que não foram colhidas, com certeza o proprietário do campo, ele abriu mão dessas frutas, porque já acabou a época da colheita e ele ainda não trouxe elas para casa. É um sinal que ele abre mão dessas frutas. Logo, a pessoa pode pegar para si essas frutas. E assim também a pessoa não precisa tirar o macer, não precisa tirar o dízimo, que deve ser retirado geralmente das frutas, já que essas frutas não foram pegas de alguém, do propriedade de alguém, e sim foram pegadas quando elas estavam desapropriadas, e se então uma fruta desse tipo não precisa ser retirado o dízimo dessa fruta. Conta então a Gemara. Rebi vrebiose brebiuda, o Rebi e o rebiose brebiuda, e que leu Atra, eles entraram numa cidade, bismanjo por Europa mixote, a época era quando a maioria das facas foram já guardadas. Rebi Avakahil, o Rebi então viu frutas num campo, entendeu que o dono do campo abriu mão dessas frutas e começou a comer. Rebi Yosef Rebiuda, Loachil. Já o Rebi Yosef Rebiuda, ele deixou de comer, porque ele foi com medo, talvez o dono do campo não abre mão. Ata Marhon, chegou de fato o dono do campo. Amarleu disse para eles, Amarleu Achil Abanan, sábios, por que vocês não estão comendo? O que pelo Rova Mektsaoto? A gente já está na época na qual a maioria das facas já foram guardadas. Por que então vocês estão deixando de comer? Ve'afal pichen, mesmo depois que o dono disse essa frase, lo achil Rebi Yosef Rebiuda. Rebi Yosef Rebiuda, que estava deixando de comer, continuou a não comer. Por quê? Depois que o dono falou, a princípio, que já pode comer nessa época, por que ele continuou não comendo? Kassavar, ele explicou, Mispum sanut milta hu dekamar hanen gavra. Pode ser que o dono do campo falou essa frase cinicamente. Ele falou, vocês sábios disseram que pode comer? Por que vocês não estão comendo? Mas ele quis, na verdade, provocar. Ele quis falar que, na verdade, essa lei que pode se comer depois que as facas foram guardadas é uma lei errada. Então pode ser que ele falou isso de uma forma cínica e por isso o Rebi Yosef Rebiuda continuou a não comer das frutas. Agora traz mais um episódio. Rabbi Chama bar Reb Hanina, esse sábio, Ikra leu Atra, entrou numa cidade, Bismanjou por Reb Uksot, e a época era quando a maioria das facas já tinham sido guardadas. Hava Ka'achi, e ele estava comendo das frutas, uma vez que isso é permitido. Yav Neshame Loachi, ele ofereceu para o seu ajudante comer, e o ajudante negou e não queria comer. Amarlei, disse o mestre, Achol, você pode comer. Kach, Amarlei, Reb Shmuel, Reb Yossi, Mishum Aviv, assim disse o Reb Shmuel, filho de Reb Yossi, no nome de seu pai, o grande Reb Yossi, o Kupelura, o Mitzot, uma vez que a maioria das facas já foram armazenadas, Mutarot, Mishum Gezer, o Tuto Menacer, pode-se comer as frutas, e elas não têm a obrigação no dízimo, como vimos. A Gemara traz mais um episódio. Reb Tarfon, um grande sábio, acho que rei, o Gavra Bismanchel Perua Mitzot Deha Achil. Ele estava nessa época na qual as facas já foram guardadas. Ele estava comendo das frutas de um campo e o dono do campo chegou. Quando o dono do campo viu isso, ele ficou bravo. Achtei Besaka, ele pegou o Reptarfon furiosamente, amarrou o Reptarfon, pôs ele dentro de um grande saco. Veshakle Gam Telemijer Nahara. E ele pegou ele em direção do rio, ele queria jogar o letarfon dentro do rio. Amar, oi, lo letarfon, chazeharagô. Falou o letarfon, de dentro do saco, oi, coitado de mim, que esse homem vai me matar. Coitado do tarfon, que esse homem vai matar. Chamar o Gabra, quando o homem que estava carregando o Reptarfon ouviu que quem que ele estava segurando nas suas mãos era o próprio Reptarfon, Shavkei Vyara, que ele soltou o Reptarfon e saiu correndo. Ama Rebaval, o conta Rebaval, Mishum Rebchanan Brigamdel, Norte Rebchanan Brigamdel, Kolyamav, Shelotot Tzadik, Hem Tzeron Davarze. Depois desse episódio, durante todo o resto da sua vida, o Reptarfon, ele ficou chateado por esse episódio. Por quê? Amar oi lixo chamaste bem que ele traz no Torá. O Reptarfon dizia que ele fez uma coisa errada porque ele usou a coroa da Torá. Ou seja, ele usou a honra da Torá. Ele disse que ele era o Reptarfon e o outro honrou ele porque ele é um sábio da Torá. Ele usou a honra da Torá para o seu próprio benefício. Através da honra da Torá, o homem já não jogou ele no rio. Então o Reptarfon estava chateado porque ele fez, porque ele usou a honra da Torá para o seu próprio benefício. Ve'amar Rava Bar Chana, explica o Reptarfon por que ele está tão chateado, porque disse o Rava Bar Chana no nome de Rabbi Yochanan, Kol HaMishtamesh BeKitra Shel Torah, todo aquele que usa a honra da Torá para o seu próprio benefício, Ne'ekar Minaolam, ele acaba sendo arrancado e apagado desse mundo. E de onde aprendemos isso? Kalvachomer, o Ma Belshazzar, aprendemos isso do rei persa, o rei Belshazzar, Shenishtamesh Beklei Kodesh, que ele usou os utensílios do Bet HaMikdash, que eram utensílios santificados, ele exilou eles para a região da Pérsia e usou esses utensílios, Shenasu Klei Chol, Shenemar, o Baal, o Popre Tzim, o Reuló, a Kevashe, Pertzum, Asum Chol, os utensílios do Bet HaMikdash, uma vez que eles foram retirados do Bet HaMikdash por pessoas estranhas, eles já não são mais utensílios santos, eles já foram profanados. E mesmo que ele usou utensílios que já tinham sido profanados, mesmo assim, Nekar Menaolam, o rei Belshazzar acabou sendo apagado do mundo, como diz o Pasuk Babalala Katir Belshazzar, que o Belshazzar foi assassinado. E se com o rei Belshazzar, que usou utensílios que já tinham sido profanados, mesmo assim, ele acabou sendo derrotado. A Mishtamesh Bekitras Torah Shouchai Vekayam, a pessoa que usa a honra da Torá, que não é uma coisa profanada, é uma coisa viva e santa. Leolam Alachat Kam Vekam, é lógico que ele vai ter um grande castigo. Então, por isso que o Reptarfon estava chateado. Pergunta a Gemara, afinal de contas, o Reptarfon, Keivan Lechiachil Deukpelu Rova Mekitzot Hava, Amaitzar Yehugara. Nós dissemos que na época, quando as facas foram armazenadas, já é permitido comer das frutas. Então, por que um dono do campo ficou tão bravo? Afinal de contas, nessa época, já é permitido comer as frutas. Responde, Agmará, Mishum Deu, Avugan Veu Anvi Kula Shata. Na verdade, esse camponês, o ano inteiro tinha um ladrão que roubou todas as suas uvas. Todo o seu campo de uvas tinha um ladrão que roubou todas as uvas dele. Um prejuízo enorme. Vekeima de Ashkel Reptarfon, quando o dono do campo viu o Reptarfon comendo as frutas, Savar Hanedigarben, ele achou que esse era o ladrão das uvas. E por isso que ele ficou tão furioso. Fala Gemara, Yachi Amaitzer Nafshe. Pergunta Gemara, se esse que era o... Se disso que o dono do campo estava desconfiando do Reptarfon, então por que o Reptarfon estava chateado? Se o problema era as poucas frutas que o Reptarfon tinha comido, realmente, dá para entender que o Reptarfon não deveria ter usado a honra da Torá. Ele deveria ter pago do bolso essas frutas, mesmo que, segundo a lei, ele não precisaria pagar. Ele deveria pagar essas frutas para não usar a honra da Torá. Mas se o dono do campo está desconfiando ele de ter comido todas as uvas, ele não tem a obrigação de pagar, a princípio, uma fortuna tão grande para não usar a honra da Torá. Então, por que ele estava chateado? Ele não tinha outro modo de se salvar? O Reptarfon, ele era uma pessoa muito rica. E ele tinha a possibilidade de pagar mesmo uma quantia grande, mesmo todas as uvas de todo o ano desse camponês. Por isso, já que ele tinha possibilidades, ele tinha que pagar esse grande valor para não usar a honra da Torá para o seu próprio benefício. A Gumará continua tratando desse assunto. Tá? Diz uma braita. Leavá et Hashem Elokecha lishmo bekolo uldofka bo. Diz o pastor que devemos amar a Deus e se apegar aos caminhos de Deus. Shelo, o que quer dizer isso? Shelo é amar Adam Mekra Sheiteu Mechacham. A pessoa não deve estudar a Torá com meta que vão chamar ele de uma pessoa sábia. Se ele está estudando somente para ser chamado pelos outros de uma pessoa sábia, ele está usando a Torá para o seu próprio benefício. E a Shina Shekiranag, ou a pessoa não deve estudar para que chamem ele de um rabino. E Shanem, Sheye, Zaken, Veshev, Veshiva, ou que ele vai estudar para ele ser considerado uma pessoa sábia e vão dar um lugar honrado para ele na sinagoga. A pessoa não deve se comportar desse modo. Ela lamed ve'ahava, vesofa kavod lavo. A pessoa deve estudar com amor a Deus e a Torá, e no fim ele vai receber a honra devida. A pessoa não tem que estudar para receber a honra, ele tem que estudar pelo amor que ele tem para a Torá. E Deus vai trazer a honra que cabe a ele. Shenemar, como diz o Pasuk, Kashrem, Alezvotecha, Ketvem, Aluach, Mibecha. A pessoa deve amarrar a Torá no seu coração, ou seja, ele deve estudar a Torá por amor e não com interesses. ואומר, יג'יז ומוד ופסום דרך יד הרחנועם ואומר עץ חיים למחזיקים בה, תורכה מאושה, דאוס, התורה, ומה ארבורי, כתרייס, קוידס בוז, פרוטוס, פרספסוס, כי ספק מהתורה, הפרנאו זה כי, כנופים, הפסוק כסת התורה, הסבי וסוס בנפיציוס. רב לזר ורב צדוק אומר, נסינבה ורב לזר בן, ורב לזר ורב צדוק. עשה דברים לשם פועלם ודבר בהם לשם, יג'יז פסוק, você deve fazer as mitzvot e estudar a Torá pela própria Torá e não por interesse. Dizem então, o Rebbe Eliezer, Arte Asse Mataral et Yadelbem, não faça da Torá uma coroa para você se engrandecer com ela. Ou seja, não estude com meta de ser honrado. Arte Asse Mkardum liot oderbo. E não use a Torá como um machado para cortar as suas madeiras. Não use a Torá para o seu próprio benefício. וכאן בחומר, יפרינל מוזיסו, דוהי ברשצה, כמו דיסיימס אינטרנמנט', מה ברשצה של משמש אלו בכלי קודש שנעסוק לאכול, ניכר מעולם, סיוהי ברשצה, כי הוא זו, ותנסידוס סנטוס, כי יצ'ינוס אינטו פרפננס, מזמסים אליפו, אידאות עד, ומשתמש בכיתת הראשונה, הפסוק כי הוא זו פרוספרופר בנפיסיו, דאום, הדתורה, הלכת כמה וכמה, אהוב וכי לבייסה ב, ומקסצ'יגו סבר. אמר רבא, דיסו רבא, mesmo que nós dissemos que a pessoa não deve usar a Torá para o seu próprio interesse, mesmo assim, a pessoa que ele é um sábio da Torá, ele pode, quando ele chega numa cidade onde não conhecem ele, dizer que ele é um estudioso da Torá. Porque, afinal de contas, as pessoas talvez vão precisar fazer perguntas para ele, vão precisar aprender com ele. Então, mesmo que vão honrar ele, mesmo assim, ele pode dizer que ele é um estudioso da Torá. Dirtiva, aprendemos isso do pasuk que diz, o profeta Ovadia, quando ele viu o profeta Elisha, ele se apresentou dizendo que ele era um temente a Deus. Ou seja, a pessoa pode dizer que ele é um sábio da Torá. Pergunta Mará Ela Caixa do Leptarfon. Se é assim, por que o Reb Tarfon, aquela história que o homem amarrou ele e quis jogar ele no rio, por que ele estava chateado pelo que aconteceu? Ele pode dizer que ele não sabe da Torá se as pessoas não conhecem ele? Respondeu Mara novamente, da Shiga da Leva, Velvel me faz ele marido, porque o Reb Tarfon era uma pessoa muito rica, como dissemos, ele tinha a possibilidade de oferecer o pagamento de todas as uvas do homem, ele não precisaria então usar a honra da Torá, e por isso que ele estava chateado. Rava Rami. O Rami, ele perguntava e dizia que existe uma contradição a priori entre dois. Isso aqui. Nós aprendemos agora do profeta Ovadia, que ele se apresentou e disse que ele era um temente a Deus. E outro pasuk diz que a pessoa não deve se louvar a si mesmo. Ele, outras pessoas louvam a ele. Ele não deve louvar a si mesmo. Uma contradição. Respondi, Urava Rabiatri Diarei. Rabiatri Diarei. Resposta é que se ele está numa cidade onde já conhecem ele, então não tem necessidade de ele ficar se louvando. Então, outras pessoas louvam ele, ele não deve se elogiar. já se ele está numa cidade onde não conhecem ele, como dissemos, ele pode dizer que ele é um sábio da Torá. Amar Rava, diz o Rava, um sábio da Torá, a lei diz que quando existem várias pessoas na fila do tribunal, nós pegamos o sábio, se tem uma das pessoas que está na fila, é um estudioso da Torá, a gente, ele tem preferência, a gente faz o julgamento dele antes para ele ficar liberado. O propósito é que o tempo de um estudioso da Torá é muito precioso, porque nesse tempo ele poderia estar estudando a Torá. Então, para não perder o tempo e perder a Torá, a gente antecipa e dá prioridade a ele. Se não sabem que ele é um sábio da Torá, ele pode dizer, eu sou um estudioso, para anteciparem o julgamento dele, para ele aproveitar o tempo e voltar rápido ao seu estudo. O Pasuk de David Kohanim Hayu, o Pasuk faz uma comparação entre os filhos de David, que eram estudiosos, com os Kohanim, os sacerdotes. Qual é a comparação? O Ma Kohen Otel Berosh, Aftan Tacham Rosh Berosh, porque assim como o Kohen, ele tem direito de pegar primeiro a porção dele, assim também os filhos de David, eles têm direito de pegar em primeiro lugar, os sábios da Torá têm direito de pegar em primeiro lugar, e assim também, no caso do julgamento, a gente antecipa o julgamento dele. Finaliza a Gemara e pergunta ao Kohen, Menalan, e realmente o próprio Kohen, o próprio sacerdote, da onde sabemos que ele tem direito de pegar em primeiro lugar a porção? Dichtiv, como diz o Pasuk, Vekidashto, o povo tem o preceito, a mitzvah, de santificar o Kohen. Já que ele trabalha no Betamigdash, temos a mitzvah de engrandecer o Kohen. Vetana de Rebbe Shmuel, explica o Rebbe Shmuel como é que a gente engrandece e a gente santifica o Kohen. Para todas as coisas, o Kohen tem preferência. Ele que lê primeiro na Torá, Ulvarech Rishon, e ele que faz a brachá do pão em primeiro lugar, Veritor Manayafa Rishon, e quando se distribui porções, ele que pega a primeira porção. Então, daqui aprendemos que o Kohen tem direito de estar em primeiro lugar. Amarava. Um ensinamento parecido dizia Orava. Charle, Letzuro, Rabanan e Meimar, Loyavina, a carga. Quando cobram os impostos. A lei diz que existem certos impostos do qual os estudiosos da Torá estão isentos. Então, se as pessoas não sabem que ele é um estudioso da Torá, ele pode se apresentar e dizer que ele é um estudioso da Torá, e ele está isento de pagar esse imposto. Dirtiv, como diz o Pasuk, Menade velo vealach lo shalit lemeima aleion. O rei Koresh, quando os sábios vieram à terra de Israel e foram exilados para a Babilônia, ele disse para os seus ministros não pôr os impostos em cima, ou seja, não cobrar os impostos dos sábios da Torá. O Pasuk citou três tipos de impostos. Quais são esses três tipos? Esse primeiro tipo é a porção da terra, dos terrenos, das pessoas. Existe uma porção que é entregue ao rei. Esse imposto, os sábios de Israel estavam isentos. Balô, esse segundo tipo de imposto, é o imposto que cada pessoa deve dar por ano para o rei. O terceiro tipo, Zornona. O terceiro imposto é quando o rei vem para uma cidade, todas as pessoas que moram lá devem pagar uma taxa que vai para as instalações, para pagar as instalações do rei quando ele está naquela cidade. Então, esses três tipos de impostos, o Pasuk citou que o Koresh, o rei Koresh, não pôs sobre os sábios de Israel. Ve amarava, e diz o Rava, Charle lesturu barabanan lemimar avda denura ana, lo avinam carga. Existem certos governos que eles não isentam os sábios da Torá de pagar os impostos. Mas as pessoas que trabalham para a idolatria, para a Avodah Zarah, eles sim isentam. Então um sábio da Torá, que na verdade, segundo a lei correta, ele está isento de pagar o imposto, ele pode falar que ele pratica a idolatria, porque através disso eles vão deixar de cobrar o imposto dele, já que segundo a lei realmente ele não precisa pagar o imposto, então ele pode falar que ele faz idolatria para ficar isento do imposto. Mas tá, pergunta agora, afinal de contas, as pessoas que conhecem ele vão achar que realmente ele faz idolatria. Levruhe ali minei kamar, fala agora, não, as pessoas vão entender que ele não faz idolatria e que ele só está falando isso para se isentar do imposto. Rav Ashi, Havalei, Raul, Ava. O Rav Ashi, ele era dono de um bosque de árvores. Zavre Lebei Nora. Ele vendeu para uma pessoa que praticava a Avodah Zarah. A Avodah Zarah dele era, a idolatria dele era que ele pegava madeiras e queimava elas em honra da idolatria. Amar Ravina Ravashi perguntou Ravina para Ravashi, aí que ele vem ver, com isso que você vendeu o seu bosque de árvores para essa pessoa, você está fazendo que ele vai pecar, porque está causando que ele vai usar essas madeiras que ele adquiriu com você para idolatria, o que é proibido. Amar Lei respondeu o proprietário do bosque, Rovetzim Nasakanitim, eu não desconfio que ele vai fazer isso, mesmo que eu sei que ele faz idolatria, mas na verdade a maioria das madeiras que ele queima, geralmente ele usa para esquentar a sua casa ou para cozinhar coisas. Então eu posso achar, eu posso dizer que provavelmente ele vai usar meu bosque para a maioria das vezes que ele queima madeira, que é para um uso permitido. E eu não preciso desconfiar que justo do meu bosque ele vai pegar madeiras para fazer uma coisa proibida. Uma nova Mishnah. A Mishnah, assim como a anterior, ela continua tratando da pessoa que fez sobre si uma promessa, proibiu de beber vinho, ou de comer carne, ou algo parecido. Porém, ele disse que ele está proibido de comer ou beber, ou etc. Ad ha-katsir. Até a colheita. Então, quando que começa a época da colheita? Explica a Mishnah. Ad chatkhila am liktzor ktsir chitim. É quando começa a colheita de trigos. Avalo ktsir siolim. Porém, não a colheita da cevada. Ou seja, geralmente, quando as pessoas dizem a colheita, eles querem dizer a colheita de trigos. Por isso, a pessoa está proibida até o começo da colheita de trigos. Mas não até a colheita de cevada, porque as pessoas chamam colheita, quando eles não especificam, querem dizer colheita de trigo e não cevada. Continuar, Mishnah dizendo, a kol lefi makom. A kol lefi makom nidro. Mesmo assim, se ele está num lugar específico, no qual eles chamam a colheita de cevada, de colheita, ou seja, quando eles dizem colheita, de um modo geral, eles querem dizer a colheita de cevada, então realmente ele vai estar proibido até a colheita da cevada. Mais uma lei. Imaya bahar, bahar, vimaya babiká, babiká. Se ele estava nas montanhas, que naquela região, a época da colheita começa numa época diferente de quando começa a época da colheita na planície. Então, se na hora que ele prometeu, ele estava no alto das montanhas, e ele prometeu que ele vai estar proibido até a colheita, ele está proibido, então, até a colheita daquele lugar. Mesmo que depois, pode ser que ele vai estar na planície, ele vai estar proibido até que comecem a colher nas montanhas. E o inverso também é válido. Se ele estava na planície, ele prometeu até a colheita, ele vai estar comprometido até que comecem a colher no lugar que ele fez a promessa. Mais uma lei. Ad Hakshamim. Atiyuakshamim, se ele falou que ele está proibido até as chuvas, ou até que sejam as chuvas, então quando que ele está proibido? Atiyuakshamim. Nós vamos ver que as chuvas elas são divididas em quatro levas, até que caia toda a segunda leva das chuvas, a pessoa está proibido. Rashbag diz: Atiyuakshamim. Ele não precisa esperar descer a segunda leva das chuvas. E sim, basta chegar à época na qual deveria ter caído a segunda leva das chuvas, isso já é o fim da época da promessa dele. Atif Sikor Kshamim, se ele diz que ele vai estar comprometido até que finalizem, que acabem as chuvas, quando que é o fim das chuvas? Atchetse Nissan Kulo, até o fim do mês de Nissan. Deveria ver, essa é a opinião de Amir. Rebiu de Amir, Rebiu de discute e diz Atchavara Pesach, não, até o fim da festa de Pesach. Ou seja, no dia 22 de Nissan, ele já vai estar permitido e não vai precisar esperar até o fim do mês. A gente viu, então, na nossa Mishnah, que a pessoa que está numa região, por exemplo, na região das montanhas, ele vai e promete que está comprometido até a época da colheita, ele vai estar proibido até a época da colheita naquela região na qual ele estava quando ele prometeu. Assim também vemos numa braita, diz a Gemara, Tanya, diz uma braita, Hanoder Ar-Hakaitz, a pessoa que diz que vai estar fazendo uma promessa até a colheita, Bagalil, e aí quando ele fez essa promessa, ele estava na região do Galil, nas montanhas, no norte da terra de Israel, Ve'arad la'amakim. E depois ele desceu para as planícies. Afarpim cheguei a Kaitz la'amakim. Mesmo que já começaram a colher na região onde ele está agora. Assur atchagia a Kaitz la'galil. Ele vai estar proibido até que comecem a colher no Galil, na região onde ele estava quando ele fez o Neder. Kol tuv. Até a próxima.